With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Agora vamos lá. Sinopa de Pano. Estamos aí. Ao vivo, galerinha.
Galerinha.
WZ. Hoje. Caralho, falar em TikTok, puta, não pode falar caralho. Tipo, só que os primeiros 30 segundos de vídeo, não pode falar palavrão. Ih, pé, tá. Não pode falar palavrão. Eu comecei o podcast na segunda e o de hoje falando, cara, caralho. Eu não tenho muita acordo, né?
Daqui a pouco o YouTube fala, meu garotão, já te avisei.
Eu falo assim, ah, eu vou fazer o TikTok. Tem o TikTok do MMA hoje, cara. Aí eu tô pegando os vídeos do Instagram.
E tu fica fazendo dancinha lá? Se tu ficar, eu vou lá assistir.
Aí.
Não sei nem como, mas eu vou.
Eu peguei os vídeos do Instagram e publiquei lá. E deu 2 milhões de visualizações em uma semana.
Que isso?
Caralho, absurdo, absurdo, pé. Eu fiz o vídeo do Dana White explicando o tapão que ele deu na mulher dele lá. Tá com 600 mil visualizações. Tem um vídeo. Vamos falar disso?
Vamos.
O que você achou? Você viu o vídeo? Você viu o que ele falou também?
Ah, ele falou que não tem desculpa, né?
É, tá certo.
Mas é o seguinte: eu tava vendo um negócio de TV, um show que fala sobre esporte, fala sobre NFL, que eu assisto muito, e aí o cara falou assim, e aí o Dana White, o cara falou assim, espero que ele faça, que a punição dele seja a mesma que ele fizesse com o lutador que tivesse feito isso. Foda. E ele não vai fazer.
Não vai fazer.
E a empresa não vai fazer, né?
Não.
Não vai. Mas deveria, né?
Pois é, mas você acha. Ah, escuta, eu só tô jogando um bumerangue na história, tá?
Eu não posso nem falar o que eu acho.
Ela ter agredido ele primeiro. Teve uma menina que comentou no post do que eu fiz do MMA hoje. A menina fez assim: a mulher, quando dá um tapa na cara de um homem, ela tem que, no mínimo, esperar que ele revide, porque é o. É um
negócio complicado. Eu não posso nem dar minha opinião.
Eu sei.
Mas eu penso igual essa menina falou: se você agride, você dá a carta branca de falar assim, ó, eu tô te agredindo, então você pode me agredir. O que não é certo. Só que ele, na posição que ele tá, desde que ele aponta pra todo mundo, ele devia tomar o tapa e ficar calado.
Essa é a parada. Exato.
Entendeu? Porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza na posição, a mesma coisa acontecesse com um atleta dele, estava cortado no dia seguinte.
É verdade. Então, aí essa é a parada. Tem que o seguinte, eu acho que tem muita coisa.
Teve aquele, acho que é. Qual o nome dele? Brunson? Qual o nome do lutador?
Derek Brunson.
Ele falou
que assim. Gosta de zoar e fazer meme.
Ele falou assim, ó. Ó, se eu fizer o GoFundMe aqui e você botar dinheiro, eu boto meme.
Eu vi. Mas eu acho que a diferença ali é que tem. Pede pra cair. Acho que alguém ligou pra ele, isso sim. Vamos esperar aqui que ele vai voltar.
Acho que eu.
Sim, eu sem querer.
Apertei alguma coisa aqui no ouvido que eu não sei nem o que é.
Sem querer criar Discord, eu acho que a mulher do pé de pau não ouviu o que ele tá falando, foi lá e deu uma.
Não, foi. Tinha que. Tu tinha que ver falando com ela sobre isso, ela é revoltada. Não posso dar minha opinião aqui, não. Muito, minha opinião é muito radical.
Então, mas aí, ó, você estava falando.
Meu, do... Minha opinião é muito radical. Mas eu sou contra o homem bater. Mas eu sou contra o homem bater mulher em qualquer situação.
Ó, em qualquer situação. Mas o fato, eu acho que o fato de ter o vídeo mostrando.
Mas não quer dizer que eu não tenha vontade. Vontade eu tenho, mas. Isso que eu falei pra ela, falei, vontade não me importa, mas jamais falei.
É, eu acho que pelo fato de ter o vídeo mostrando os dois estão numa discussão, e aí ela dá um tapa nele, ele dá um tapa nela, eu vi pelo. Parece que ele dá um outro depois, mas não tá muito claro. Mas o primeiro, ele não dá uma bolacha, assim, parece que ele mais bota a mão e empurra pra baixo, tu tá, assim, sabe?
Tu tá querendo garantir suas entradas, né?
Não! Esse dia. Ai, caralho. Não, não foi. Não foi.
Não, mas,
tapa, mas certo, não, a agressão não muda.
Não, o certo é o certo, entendeu? Não dá pra também você falar que ele agrediu ela, que ela matou ela. Ele revidou um tapa.
Uhum.
O que também não tá de todo errado, né?
Mas ninguém ali tá errado. O ponto, eu acho que é o seguinte, nenhum dos dois tá certo.
Tá certo.
A cagada mútua. Aí, só que a parada é a seguinte. Aí a gente analisa o contexto.
Mas é o seguinte, ela perdoa ele, perdoa?
Não, sim, diz que.
Tá tudo bem. Então,
uma coisa legal que ele falou no vídeo de desculpa que eu achei era que. Ele falou: o que me interessa é a opinião dos meus filhos. Aí ele fala assim: os filhos são as pessoas que melhor conhecem você e o casal. Eles estão em casa, eles ouvem de tudo, eles sabem tudo o que está acontecendo. Então, o que me interessa é o que eles acham. E eles me conhecem, eles conhecem como é meu casamento, então está tudo tranquilo. A parada é que é o... Ah, foi a primeira vez, isso nunca aconteceu. Os caras estão casados há 30 anos. 30 anos depois, você não vai levar uma bolacha da tua mulher, desculpa. Não é a primeira vez.
Então, não querendo defender ele, até porque eu não ganho ingresso para entrar no UFC, não querendo defender ele, ele reagiu. Ele não agiu. E a reação foi certa? Não, a reação foi errada. Mas ele reagiu. E reagir é sempre mais difícil do que agir.
Mas você não acha que... Mas essa parada de que foi a primeira vez, eu acho difícil.
Muito. Não, você pode discutir, você pode, sei lá, se é casado, sou casado, você vai ter discussões caloradas com a esposa, mas eu não acho que quando chega a vias de fato, é bom. Mas ali foi tapa em tapa. Ele não matou ninguém.
Mas não foi a primeira vez, é isso que eu tô querendo dizer.
Não, também
não. Entendeu? Tipo, 30 anos de casado depois, ela não vai dar um tapa do nada. No lugar público, você imagina a mulher do cara ainda, você imagina o tanto que tem de praticamente treino mesmo, né, de ir em lugar público, é porque os caras ficam de olho em tudo, você vai no restaurante, não pode discutir, não pode fazer cara feia, não pode
ficar sempre... O único problema dessa situação dele ali é os dedos que ele aponta para todo mundo. Só isso. O resto também tá de boa. Então, se a pessoa normal, aí, confusão ali de marido e mulher,
exatamente,
a esposa tá machucada, não, tá tudo certo. Uhum. Não, foi só um incidente mesmo. Aí é com eles que se resolve.
Mas eu acho que por ter o contexto, ter o vídeo dela dando tapa e ele revidando, se fosse um lutador, por exemplo, naquela mesma situação...
Tava demitido hoje.
Não acho.
Tava. Demitido. Não pelo que ele pensava, mas sim pelo que a mídia vai achar dele. Então, ele só joga pra torcida. Ele só joga pra torcida.
Eu acho que esse fato
dele. Eu tenho certeza que ele ia fazer hoje não mais, que ele tá na roda. Mas antes ele ia falar assim: isso é inaceitável. Ele ia fazer uma firula.
Ele mesmo começou o vídeo falando, né? Ele falou: porra, eu. Um cara que sempre falei, nunca se bota a mão numa mulher, não tem desculpa, agora eu tô aqui na TMZ me explicando. Foda, né?
Exatamente. Foda. Mas...
Você viu que a Chrissy Borge...
Queria bater nele.
A Chrissy Borge não gosta dele, isso é público.
Lógico.
Aí ela foi dizendo que a primeira agressão foi dele, quando ele segura o pulso dela e invade o espaço pessoal dela.
É claro, então.
Quando ela reagiu àquilo
que ela falou. Então, quando você é emocionalmente envolvido, em qualquer situação, a tua opinião vale menos que merda.
É. É isso aí.
Ela odeia o cara, eu já sabia que se tu fala assim, ela falou, eu falo, já sei, peraí, eu já sei o que ela vai falar. Então, quando você é emocionalmente envolvido, emocionalmente que eu digo assim, você tem raiva,
é,
tem você um não motivo, gosta, né? Você é emocionalmente envolvido, você já parte do princípio que você não vai ter uma opinião fria.
Verdade, verdade. Bom, lançaram o Fight Pass aqui no Brasil, Combate Tá Fora. É, a galera tá gostando, teve uma promoção, acho que tá rolando ainda, inclusive, acho que até o dia 14.
É... E que dia que acaba o combate?
Foda, né?
É, então, é porque ninguém vai pagar combate para assistir Jungle Fight. Aquilo ali era um acessório para a hora que não tinha nada, mas o grande X da questão era o.
Eles não têm conteúdo, né? Na verdade, porque
não,
o One, por exemplo, o One não tem evento toda semana para os caras fazer evento ao vivo. A galera não conhece a maioria dos lutadores.
Como é que ficou o comentário em português? Tem ou não?
Vai ser Demian Maia, Carlão Barreto, André Azevedo. Aliás, eu vou gravar com o André Azevedo semana que vem em São Paulo. Que agora
são os mesmos.
Esses caras não são da Globo.
Não. São os mesmos caras do combate?
Não, vai ser. Nada a ver.
O Carlão Barreto é.
Não, mas o Carlão Barreto era tipo contratado às vezes, né? Não era fixo. Aí Carlão Barreto, Demian Maia e o André Azevedo, acho que é o time principal. Aí a repórter, a Evelyn, lá de Vegas. Veio pra eles também. E vai. Eu achei do caralho. Vai ficar um negócio legal. Até que prova o contrário. Mas
por enquanto, exatamente.
Por enquanto
tá. Tem que dar um voto de confiança.
Isso. E a parada, eles vão fazer tipo o que eles fazem aí nos Estados Unidos. O preliminar vai passar ao vivo na Band. E aí o card principal vai pro Fight Pass.
Ah, tá.
Entendeu? Vai ser legal. E a galera já tá lá. Porra, os caras falando.
E eles devem botar alguns eventos na Band pra os.
Eu acho que sim. Alguns Fight Nights devem sair ao vivo.
Porque você tem que atingir o grande público.
E eu acho que todo Fight Night vai passar inteiro na Band. Eu acho, não tem
certeza. Só os pay-per-view.
E aí os numerados, eles passam o preliminar e o. Vai ser como um mini pay-per-view para eles.
É, exatamente.
Entendeu?
É.
E isso vai ser do caralho, porque vai ser o único jeito de dar uma força, de mostrar a força do Brasil financeiramente para os caras. Entendeu? A hora que você botar um Charles do Bronx para disputar um cinturão de novo, aí, revanche do Poatan, e os caras vender 3, 4 milhões de assinatura porque a galera quer ver a luta. Os caras vão falar, opa, entendeu? Aí vai ser legal. Acho que vai dar uma força extra pros caras. E aí, sabe o que eu achei irado? Muito tempo atrás, eu tinha mandado mensagem. Eu mandei mensagem pra Ana Rissa, eu mandei mensagem pro André Azevedo. Falei, pô, vamos bater um papo qualquer hora, tal, tal, tal. E eles sempre falam, a própria Evelyn, que eu acabei conhecendo, a gente acabou virando amigo nos eventos e tal. Ela falou assim, eles não deixam. A Globo não deixa a gente falar com ninguém, só com um podcast da casa. Aí tudo bem, não pode, né? Os caras não vão se complicar para vir falar comigo.
Mas também não perdeu muito, né?
Trocou, ser sincero. Eu gosto da Eve e eu gosto do André.
Tu pode gostar, mas tô falando assim, não é?
Não, de resto, não.
Não é, não, eu não tô falando dela pessoa.
Sim.
O repórter não é muito.
É, não, lógico. Aí, o André Azevedo mandou, tipo, dia, sei lá, a última semana de dezembro, que foi quando acho que foi oficialmente saiu da Globo. Aí ele me mandou uma mensagem. Pô, cara, se quiser bater aquele papo, agora dá. Eu falei, pô, que legal, obrigado. Ele falou, pô, sempre fiquei com isso na cabeça e tal. Eu lembro que tinha convidado e não dava, tal, não sei o quê. Pô, mas vamos. Aí a gente conversando, ele falou, pô, vou estar em São Paulo. O primeiro evento deles é agora, acho que dia 14. Que já é o primeiro. É o Fight Night da semana que vem. Não sei nem se é dia 14. É, dia 14, sabe? E ele falou, vou estar em São Paulo, se quiser, a gente faz pessoalmente. Eu falei, caralho, irado. Aí eu vou dar um rolê de carro com ele e a gente vai gravar. Bem legal. Aliás, eu vou postar isso daqui São 10h30.
Aí, ó, eu tive uma ideia aqui, uma coisa que eu não posso falar ainda. Que eu vou falar quando tu voltar.
Tá.
Mas acho que vai ser uma coisa bem legal pro canal.
Não, você me fala depois que a gente desligar, porque agora eu tô curioso.
Não, vou falar só quando tu voltar, porque Não, tá bom, posso falar. Mas depois, vai ser bem legal pro canal.
Fora do ar,
mas tu vai ter que se controlar também, porque vai ser uma coisa assim que a gente tem que esperar acontecer para poder divulgar.
Irado, beleza. Então tá, galera, obrigado, um abraço. amanhã eu vou botar isso aqui cedinho no ar, e lá pelo meio-dia aqui do Brasil, 1h da tarde, eu vou estar gravando com o Bochecha. Tem uma caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram. Se alguém tiver alguma pergunta pro Bochecha, manda lá que eu vou ler com ele no carro. A gente vai fazer uma estrada também, vai ficar legal. Eu vou seguir o roteiro Bochecha, não dá, né? Falar dos títulos mundiais, falar da ida pro ano. E eu quero conversar com ele do Lu. Eu vou arrumar um jeito. A intenção não é fazer o cara chorar e nada, tal, não sei o quê, mas é trazer o assunto de volta.
Mas eu acho que é uma oportunidade de ele fazer uma homenagem, que era um grande amigo dele. Acho que cada vez que você. Eu acho que a gente não esquecer do Leandro.
É importante.
É uma forma de manter ele vivo na nossa memória. Então, falar dele quando aconteceu era ruim, mas falar dele hoje em dia só remete saudade, lembrar das coisas boas que ele fez. Acho que é isso.
É, isso mesmo. Tem uma história, não sei se todo mundo conhece, mas que ele vai para a final do Mundial contra o Lô, e o Lô machucado não ia conseguir lutar, e ele desiste, e o Lô vira campeão. Pô, deu o título mundial. Caralho. Ó, vamos pra.
Poucas pessoas no mundo fariam isso.
Com certeza. Pouquíssimas pessoas no mundo fariam isso. Abrir mão de um título mundial pro amigo, né? Do caralho. Vamos lá. Perguntas. Não pergunta que eu respondo. Tava lá no Instagram. Eu tô no meu telefone agora aqui gravando. Eu descobri que eu nunca mais vou usar outra câmera pra viajar, pra fazer as provas. Olha a câmera do celular, cara. Você tá vendo que legal?
Fica boa mesmo.
Danilo Alves, 927. Pé, com a saída do UFC do combate, pode acontecer do canal comprar as transmissões do Mundial? Falando de jiu-jitsu, né? Não porque é da Flow, né?
Não porque é da Flow e eles não têm dinheiro pra pagar. Eu acho que é mais caro, eu posso estar até falando merda, mas acho que é mais caro ter o IBJJF do que o UFC. Que o UFC fazia para divulgar.
Não, eles não pagavam, pagava tipo milhões, 40 milhões, 30 milhões.
De reais?
De reais.
Então, de reais. Acho que não tá. Não sei se está tão longe, não, cara. Pode ser que esteja um pouco longe, mas a Progrepa é gastar uma grana preta lá com o IBJJF, cara. Ah, não é essa grana toda não, mas é uma grana boa.
É. Sérgio HPC. Essa pergunta é legal. Qual faixa você sentiu a maior evolução no seu jiu-jitsu?
Cara, a faixa que eu mais senti evolução, eu acho que foi na azul. Porque eu fiquei mais tempo. Aí depois também eu peguei depois que eu peguei a roxa, vou explicar o porquê que eu acho isso. Eu lutei, eu fiquei 2 anos e meio de azul. Isso foi muito, muito, muito importante na minha carreira, que o meu professor na época, o Sandro, me manteve, mesmo eu batendo em todo mundo, porque ele não achava que eu estava maduro o suficiente para pegar a faixa. E aí, depois que ele me manteve, eu ficava me perguntando, pô, esse cara é doido, tô ganhando todo mundo, tô batendo em todo mundo, tô treinando bem com preta.
Uhum.
E ele me segurou o tempo que foi necessário. Ele é um dos caras responsáveis de eu ter sido campeão.
Que legal.
Alessandro Marins, o Sandro, que dá aula na Luiz Barra, Península, se não me engano, na Barra. Uhum. E aí eu lutei o Pan-Americano de azul em janeiro, eu lutei o Mundial em julho de roxa e lutei o Brasileiro de marrom em outubro. Então eu fui campeão em três faixas diferentes no mesmo ano. 1999, eu fui campeão pan-americano de azul, mundial de roxo e brasileiro de marrom.
Irado.
Então, é lógico que eu vejo a minha evolução mesmo no azul. Aí depois, mesmo que uma sequência aí de...
É um pouco parecido com o que eles fazem com o Rairo, né? Porque eu lembro o Rairo, faixa azul, já dava cacete em muita gente. E fazia treino forte já com faixa preta, faixa marrom.
Mas aí no caso do Rairo, ele não ganhava todos os campeonatos de azul. Ele não foi tão bem na azul. Na roxa ele foi muito bem, na marrom ele
era
Mas ele sempre treinou duro. Mas ele sempre treinou muito duro.
O moleque é um fenômeno.
Acho que ele teve esse amadurecimento, por quê? Porque ele pegou a faixa azul com 16, 15 anos.
Uhum.
Então ele teve uma maturação, e quando ele chegou no adulto, foi que ele desenvolveu mais.
É, irado. Ele não é preto ainda, né? É marrom.
Acho que não, é marrom.
Marrom. Ele não tá preto.
Sim.
Bom ano para vocês, Sérgio. Obrigado, Sérgio, por você também. Bom, aliás, pé, feliz ano novo. A gente fez para outro feliz ano novo no outro, né? Que não deu certo. Mas tudo bem. A gente começou a gravar e tava ruim pra caralho. A conexão aqui no Brasil é muito complicada, né? Eu tô no meu pai e tem, assim, 1 milhão de pessoas a mais no Guarujá do que tem normalmente. Então, tem lugar...
Uma coisa não funciona.
Tem lugar sem luz, sem água, o cara. É praia na temporada, né? Foda. Hendrix Wooster, pé, Mundial No Gi 2023, qual o nome do filme? Corra que a usada vem aí, 2?
esse cara me perdoa. Hoje eu tava falando com o Gordo, aí o Gordo falou assim, cara, não sei porque a galera não fez meme. Eu falei, Gordo, fizeram muito, eu recebi um monte. Acho que botaram daquele A Fuga das Galinhas. É muito doido.
Alexandre CLFG. Ainda sente saudades de estar no pelotão de frente e com certeza presente nos pódios dos eventos?
Eu já tive.
Mas, tipo, eu tava competindo em alto nível, né?
Eu fiquei muito tempo com a síndrome do super-herói. Isso, atletas de alto nível tem muito. O cara sempre acha que dá. Ah, não consegue parar. Mas de um tempo pra cá eu entendi. Não dá pra mim. Outro dia eu fui dar um treino pro meu filho e falei, não tá dando.
Caralho,
eu tô sobrevivendo mal e porcamente pra não bater. Então, você tem que entender que chegou a hora, deu a hora.
E o moleque vai com tudo pra cima, né? Não perdoa, porra, não, né?
Porra! Com todo mundo ele vai de boa, é porque eu boto muita pilha nele, né?
Falando
que eu vou bater nele. Até hoje eu falo que vou bater nele, se prepara, quando te pegar, vou te arrebentar. Aí fica com ódio no coração, porra. Tá legal.
Ai, caramba. Grace Barra, Congonhas, Minas Gerais. Pé, o Pedro Machado vai lutar o europeu de novo pela Atos? O que você achou disso?
Cara, essa é uma situação bem complicada.
Qual que é a situação? Explica do começo, porque eu não faço ideia do que eu falo.
Puta que pariu. É uma situação complicada pra caramba, porque a gente já falou várias vezes aqui, eu evitei fazer comentários, porque eu sou envolvido na parada toda. Mas vou explicar, porque toda hora nego pergunta, e toda hora eu falo, prefiro não comentar, mas eu vou explicar o que aconteceu.
Tá.
O que aconteceu foi o seguinte, esses dois, eu não vou falar a parte pessoal, porque também está envolvido, então eu vou falar só o lance do jiu-jitsu mesmo. Esses dois atletas que são os irmãos Machado, eles são alunos do Gordo, de Rabicó, lá no Rio e tal, e eles sempre lutaram pelo Gordo e tal, e ano passado, houve uma confusão na equipe e eles se afastaram um pouco da equipe. E aí eles se afastaram e eles começaram a frequentar a Academia Atos do André Galvão. Mas para fazer treino, para fazer isso.
Mas aqui no Brasil, isso.
Não, lá em São Luís.
Na Califórnia, tá.
Ah, porque ele é amigo de não sei quem, e eu tô só vendo aquilo, e eu não podia falar nada porque eu sou envolvido lá na história. Uhum. Eu tô vendo acontecer. Aí um dia, alguém chega pra mim e fala assim, tá, tu viu no Instagram? Eu falei, não. O André Galvão botou um vídeo falando welcome pro Pedro Machado, que o Pedro Machado que é um atleta bom, o irmão dele não ganha quase nada, então eles falam o irmão Machado, mas basicamente é o Pedro Machado,
uhum.
que é o cara que ganha campeonato, que tem um nível altíssimo, que é top uhum. 3 da categoria, que pode fazer tudo qualquer um. Então ele pegou e anunciou eles como atos. Beleza, aí eu mandei uma mensagem pro outro, falei, pô, o que que isso aqui, já saíram, não sei o que, não sei o que lá. Aí a situação que nem ficar perguntando isso tudo, é que eles foram para lá, anunciaram o CEADO e voltaram, agora eles treinam no Rabicó e luta pela Atos. O que é muito estranho.
Entendi.
Mas, eu não sei, não me pergunto que eu também não sei, mas eu vi que a Atos anunciou lá que ele vai fazer parte. Então, é uma situação complicada para mim falar sobre isso, que eu não sei o que é, eu não sei do que se trata. Eu realmente não sei do que se trata, mas...
IBJJF e Flow juntos, o que vocês acham? Suave Jiu-Jitsu.
A IBJJF é...
Tem alguma coisa nova disso?
Não, a IBJJF é igual a prostituta. Botou dinheiro, abre as pernas. É, isso aí todo mundo sabe. Isso aí não é minha opinião, não. Isso aí todo mundo sabe. Botou dinheiro, perna aberta e segue mal.
E mesmo assim eles deixaram a gente comentar os vídeos deles no YouTube.
É.
Tá. Confirmo.
Ué, mas confirmo a minha opinião,
pra gente não levar strike.
Mas a minha opinião não vai mudar. Eles sabem disso.
Confirma pra gente não levar. Vamos levar um strike no canal e a mensagem vai vir assim. A prostituta pediu pra derrubar os vídeos.
Mas isso aí não é novidade, não. Todo mundo sabe. É tudo dinheiro. Os lutadores sabem. Grande equipe, sabe? Tem uns aí, não vou falar o nome, que eles têm um acesso diferente, que eles veem as coisas diferentes. Eu não sei quem é, mas. Que aí diz que não, tudo igual. Mas aí, cada um faz o que
quer. Começa com. Vou dar uma pista. Começa com F, termina com Rogel. Não, é uma pista errada.
isso aí foi eles mesmos que falaram lá. Não, que a gente tem uma relação muito boa, mas não tem nada. A gente tem uma relação boa. Cada um
Pablo
faz o que quer.
BJJ. Pablo ou Fábio?
Fábio
BJJ. Ô, Fábio, você podia, inclusive, falar pra gente como é que escreve o teu nome. Você, não, porque eu vou chamar de Pablo, o cara vai falar, é Fábio mesmo, vai saber.
Aí fala Fábio, ele é Pablo.
Você acha que ainda existe Creonte no jiu-jitsu ou ficou no passado?
Cara. É porque a coisa fica tão promíscua que aí tu para de falar, mas que existe, existe. O cara, olha só, o que é Creonte? Creonte é o cara safado. O cara vai aqui, usa a tua academia para se dar bem e não dá nem tchau. Esse é o cara safado. Uhum. Agora o cara vem aqui, treina contigo, no dia de sair ele vem pela porta da frente, olha no teu olho e fala... Obrigado, mas apareceu essa outra oportunidade para mim, eu acho que vai ser bom para mim. Fala, vai com Deus, tá tudo certo, a gente continua ali. Isso aí, não tem problema. Mudar de equipe não faz ninguém Creonte. A forma como você faz é tudo na vida, né?
Faz sentido.
Você pode terminar um relacionamento da forma correta, ou tu pode cagar a boca toda e ser um merda.
Exatamente.
Essa é a história.
Dá um tapa nela na véspera de ano novo.
No
em cabo.
Cabo.
Henrique Ferreira, BJJ. Melk Galvão já foi da Allianz, da Dream Art e agora da. Não, e da Fight Sports. Agora ele está em voo solo. Isso é uma coisa que tá todo mundo falando, né? Eles saíram da Fight Sports?
Parece que sim.
Tipo, é todo mundo de Mica Galvão.
Que de fofoca, saiu. Mas é que de fofoca eu sou meio ruim, né? Por isso que o nosso ouvinte aí precisa passar as fofocas pra gente. Vou comentar tudo. Eu não fujo de fofoca, não. Mas eu não saio. Não sei porque eu não sou muito da internet.
Tá.
Olha o cara, no YouTube falando que é merda da internet.
A gente tá no YouTube lendo as perguntas do teu Instagram.
Outro dia eu tava falando com meu irmão, aí eu falei assim, pô, cara, o que eu não gostava de ser lutador era as pessoas me reconhecerem na rua. Que eu acho chato. Uhum. Eu nunca quis ser lutador pra essa parte. Eu quis ser lutador porque eu queria ser o melhor. Esse é o meu objetivo. Nunca quis ser reconhecido. Aí meu irmão falou assim, ué, então por que tu faz podcast? Eu falei, pra falar, mas o intuito é uma coisa, pode ser que te torne mais conhecido, mas não é o objetivo principal.
Uhum,
eu não gosto, eu prefiro passar desapercebido.
É verdade.
Mas eu não distraco ninguém, eu trato bem, cara, mas não.
Você é, que é constrangedor, é muito estranho, porque eu também não tô acostumado. Aí, eu tava lá no Madison Square Garden, passou um cara, tipo, um canadense que morou no Brasil e que mora nos Estados Unidos agora. Passou e assim, MMA hoje, cara, fiquei sem graça pra caralho, muito de vergonha. O cara, assim, todo negócio, falei, pô, obrigado. Mas é muito estranho, isso é novidade. E aí a pergunta é a seguinte, isso é criontar?
Como é a
resposta anterior
então,
também,
não é,
né? Depende de como saiu, né?
Mas não é uma coisa legal ser de todas as equipes, tem alguma coisa errada. Entendeu? Você ser de todas as equipes,
é uma coisa. Mas de repente você não acha que o cara chega e fala assim, ó, por exemplo. Sei lá, ele foi da Allianz, né? Tipo, chegou lá e falou, Fábio, tô com os moleques aqui, a gente tá procurando um lugar legal pra treinar em São Paulo, podemos treinar aqui? E aí o cara vai e fala, podemos. Aí agora somos, é da Allianz. Aí vai lá pro Cyborg.
Isso.
É, mas era a mesma coisa. Então,
aí. Na época que eles iam abrir a arte, já tinha saído. Tipo.
Ah, já tinha saído? Então tudo bem. Aí vai lá e fala: ó, a gente quer dar um treino aqui agora. De repente, é por causa de treino, de quem tá treinando aonde, de repente é o treino melhor para o moleque.
Não, isso aí foi tudo acordo financeiro. Todas essas equipes.
Financeiro, aí, até a Fight Sports?
Fight Sports. Promessa, né? Não sei se chegou a ser. Concluído, mas é sempre uma promessa.
Chega, eles foram para Fight Sports, talvez de repente pela entrada nos Estados Unidos e um lugar legal para treinar e ficar aqui e de repente ter um.
Eles tinham uma proposta de ir para Abu Dhabi para representar um clube lá. E aí eles receberam a contraproposta na Fight Sports e resolveram apostar aqui. Eu não sei, não sei exatamente o que foi, nem de outro. Bem. Mas que eu soube dessa história, sim. De bastidor aí.
Anthony Bareia. Cobrar aluno a graduação. Troca da faixa. É o tema. Cobrar do aluno a graduação.
Vou explicar a minha situação. Tá? Quando eu cheguei na América, eu fui estudar um pouco sobre o business martial arts. E aí eu descobri que o karatê, ele fez um método de arrancar dinheiro do cara em um ano e meio, o máximo que puder, que depois ele para. O cara prometia a faixa preta de 18 meses, e uma das formas de você captar o aluno criança é você falar assim, a mensalidade é $80, o uniforme é 30, aí todo mundo, beleza, assim. Depois de 4 meses, o cara fala assim, agora você tem que ir para o próximo programa. Aí você tem que comprar um uniforme de 150 e o programa agora é 250. Você não vai falar pro teu filho, não. O instrutor vai, você tá pronto, você vai fazer o best, leva o papel do pai. Papai vai lá, como é que você vai falar pro teu filho? Não faz, não, porque não dá. Então é um esquema de ganhar dinheiro. Então eu resolvi, na minha academia, o aluno não paga nem a faixa. Ele, no programa inteiro que ele faz, na mensalidade dele, já está incluso todas as graduações e todas as faixas. Aí o meu preço é um pouco mais alto que todo mundo, por causa disso.
$3.600 por mês.
Por dia. mas por quê? Porque eu ia me colocar na situação seguinte, eu quero viajar com a minha família, estou apertado, esse rapaz que não estava pronto, o que acontece? Fica pronto. Então eu não quis me botar na situação onde eu mesmo iria brigar com a minha consciência.
Você
então,
se falei, boicotar, né?
Então já não está nem a preta, o cara ganha a preta e não paga um centavo. Eu conheço pessoas que cobram a grana preta para dar faixa.
Qual é a parada de cobrar a faixa? Tipo, você. Porque manda fazer, mandar, é isso que cobra? Tipo.
Não, o cara quer cobrar a graduação.
Caralho, eu não vou entender isso.
Aí o cara cobra lá, vai ter a graduação, ó, para você participar da graduação tem que pagar R$600. R$1.000. Aí quem não paga na esperança de pegar faixa?
Entendi. O que eu achava que uma vez, eu não lembro quem me contou isso, e eu achei justo que eles faziam as cerimônias de graduação, acho que tipo em janeiro, que é uma época super problemática aqui no Brasil para quem tem academia, né? Porque tipo, dezembro os caras param de ir, janeiro, fevereiro os caras vão voltar só em março. Depois do carnaval, e o dono da academia se pode, fica 2-3 meses sem receber.
Exatamente.
Então eles faziam graduação em janeiro e tem que estar ativo, alguma coisa assim, não é isso?
É claro que tem casos e casos, não estou falando só todos, mas. Eu não estou falando que é errado cobrar, não, tá? Eu estou falando que eu, com a minha consciência, preferi não me colocar nessa posição para eu não. Igual aquela história lá do ano.
Sim.
O Léo Vieira, seu.
Pra você não graduar um cara sem assim, o cara tá pronto, só pra. Porque chegou a hora de fazer o upgrade no programa do cara.
Pô, o cara paga $500 a mais, eu tô com aqueles 3 ali, mais 5, porra, já fica um dinheiro bom, eu vou viajar. Então, pra eu não me colocar naquela situação, que até eu mesmo ia acabar, eu sei que eu ia acabar ferrando com os caras, eu ia falar, pô, acho que não tá pronto, não. Tá entendendo? É ficar naquela briga, então, pra evitar, eu preferi fazer dessa forma. Não estou falando que é errado fazer quem cobra, mas também não estou falando que é certo, porque eu não posso falar que é certo do outro se eu faço diferente.
Lógico. Murdoch BJJ. Pé, você acha que a CBJJ poderia enfiar um certificado com cuidado? Poderia enfiar um certificado para os 10 do ranking de cada categoria?
Eu acho
enfiar ou enviar?
Enviar. Eu acho que isso seria legal, mas aí eu vou te explicar porque nunca vai acontecer. Dinheiro, custa dinheiro imprimir um papel, eles não querem.
Caralho.
Tudo que eles vão fazer vai
ser. Mas é uma ideia do caralho, né? O cara tem um negócio
eles que fazem,
você está no top 10.
Então, mas eles fazem isso. Na preta, na top 10 de todas, não de categoria.
Entendi.
E no Master, que é mais, eu só dou 3. Por quê? Porque custa um papel.
Caralho, né?
Entendeu? Então, é difícil.
Danilo Alves, 927. Pé, boa tarde. Com a saída da equipe do Melk da Fight Sports, quem perde mais? Um abraço. Os.
Cara, o Melk tem 3 atletas. Que são foda, mas são 3 atletas. É o Mika, o Fabrício Andrei e o
pequenininho lá, né?
São esses 3, são foda. Os 3 são foda pra caralho, mas são 3.
É verdade.
Eles fazem ponto, mas não dá pra você ter uma equipe com 3 atletas.
É.
Dá pra começar.
E provavelmente vai pra outra equipe de novo, né?
Provavelmente.
Juarez Chada. Saiu alguma outra notícia sobre a morte do Orlando Sanches?
Que eu tenha visto, não.
Não, também não. A gente não chegou nem a falar disso. A gente não gravou semana passada,
falou.
Né?
Falou. Mas a gente falou, né? Na época falou.
Ah, a gente falou? Ah, tá.
Já tem um tempo já.
É verdade. Eu não tava nem aqui. Eu tava na Flórida ainda, né?
Tava.
Não, então respondendo aí, você não saiu nada. O Tomé me mandou uma mensagem, porque foi um trechinho do que eu te mostrei lá do Saulo falando de você. Eu vou dar play aqui pra gente ouvir e pra galera ouvir também. E aí eu vou substituir no podcast, eu vou botar o áudio direitinho pra galera escutar, pra não ficar baixinho. O Saulo, eu vou dar o crédito aqui só pra porque tem que fazer. O Saulo tá no programa do Marcelo Alonso, não sei quando foi isso. Ele me mandou um print só, o Tomé. Então ele tá conversando com o Marcelo Alonso. E aí ele fala do pé de pano, eu vou dar play aqui, porque é a pergunta que o Tomé pediu, tá? Então peraí, ó. Vamos ver.
Quem apanha não te esquece, né, Marcelo? Quem apanha nunca esquece. Tipo, 2 porradas também eu tomei do pé de pano, que também era uma luta chata. Pé de Pano tirou meu gostinho de ser campeão absoluto, né, pô? A gente tinha combinado assim, a gente tinha um carinho muito grande um pelo outro, apesar de ser de academia diferente. A gente tinha, já tinha combinado que nunca ia se enfrentar. Mas aí chegou a final do absoluto, eu falei, pô, não é justo com o público, não é justo assim, a gente não vê realmente a verdade, né? Então, vamos pro pau. Aí depois eu vi que realmente ele estava melhor que eu mesmo, que a gente fez uma luta no Campeonato do Rory, uma luta de meia hora, que quem fizesse 10 pontos ganhava. Ele me fez 10 pontos, eu falei, não, realmente você tá melhor que eu.
Saulo, mas vamos lá, cara.
Pô, Saulo é gente boa, né, cara? Eu gosto do Saulo pra caramba. Eu tenho respeito muito grande, tanto pelo Saulo quanto pelo Xande, que é um cara que eu gosto muito, porque eu quando eu comecei a lutar, o Saulo já era campeão mundial. O Saulo foi campeão mundial em 1996. Ele fechou a categoria com a galera toda lá da coisa, mas ele foi campeão em 97, 98, 99. Então ele foi campeão, ele era o cara a ser batido na época, quando eu comecei. Então eu vi e depois me tornei adversário, considero ele um amigo e sempre... tive ali ele como admirar ele pela trajetória dele no esporte, é um ícone do esporte. Cara,
a gente quase fez uma resenha junto, lembra? O teu professor faltou, você não conseguiu ouvir, você lembra? Eu vou mandar uma mensagem para ele, vou marcar de novo para a gente...
Tem um respeito e admiração por os dois, tanto pelo Chante quanto pelo Sal.
É muito engraçado porque eu sempre pergunto, nunca sei quem se dá bem com quem, né? Então eu fiz assim... eu acho que era a Rose que estava organizando, né? Eu já imaginava que por ele estava tudo bem, mas eu fui e perguntei, né? Eu falei, tudo bem com o Pé de Pano? Porra, amo o Pé de Pano, cara, o Pé de Pano é demais. E aí eu perguntei para você a mesma coisa, né? Que não necessariamente é mútuo, né? Eu falei, Pé, tudo bem fazer com o... Claro, pô, o Saulo, pô, adoro o Saulo, não sei o quê. E acabou não rolando. Vou mandar essa mensagem para ele, vou tentar desenrolar para a gente. Todo programa a gente promete que vai mandar mensagem pra alguém.
Promete que vai. Nunca manda, né? Foda. A gente não faz nada, a verdade é
essa. Aí, ó. Tomé. Pergunta pro Pé no programa sobre a luta dele com o Saulo, final do absoluto. Eles eram amigos e combinaram de não lutar, mas chegou na hora, resolveram lutar e o Pé saiu com a vitória.
A história dessa luta, a gente tinha uma afinidade muito grande e a gente tinha combinado de não lutar. Mas foi ali numa final de mundial e tipo assim, os caras falaram, não, cara, não, pô, você não pode, você tem que representar a academia, o caralho. Então, mas foi, eu acho que foi o melhor mesmo a se fazer. Final de mundial, dois caras de equipe diferente fechando.
Tá certo, verdade. Bom, eu vou dar um pulo lá no YouTube. Eu sei que teve uns caras que mandaram. Eu te mandei um print que me mandaram lá no YouTube, você viu? A gente já tinha falado isso. Você falou que.
A galera que for ouvinte aí do MMA hoje pode vir que eu dou a moral.
Ah, irado. Da hora do jiu-jitsu.
Do MMA hoje em dia. Foi lá na academia e falar, pô, assiste o programa. Falei, vai, já vai treinar aí, vai.
Traz o kimono, né? Traz o kimono, traz a faixa, traz a água.
Vai ter um dia de princesa lá.
A pergunta do Anderson Feitosa. Rafa, pergunta pro professor Márcio Cruz. Ele botou entre parênteses Pé, caso não saiba quem era o professor Márcio Cruz. Se algum brasileiro tiver de férias nos Estados Unidos e tiver perto da academia dele, se quiser treinar aí na academia dele, ele deixa ou tem alguma regra? Independente da academia da pessoa. Não, vai lá e diz.
Vai lá e chegar na humildade sempre lá.
Exatamente, perfeito, grato. Vamos lá. YouTube, aí a gente vai encerrar. Não conseguimos fazer a semana passada, né? Correria foda também, né?
Ah, é difícil, né, cara? Porque tu tá aí, o teu horário apertadinho. E se der alguma merda aqui, a gente se desencontra pra encontrar
de novo. É verdade, verdade. Vamos ver, ó. Tô abrindo os comentários aqui. Vou começar lá de trás. Aí pega, graças a Deus, não assisti também. É que, por exemplo, nesse caso, eu nem lembro do que o cara tá falando. Quando vocês comentarem lá, assim, alguma coisa, bota uma pista do assunto, porque a gente fala tanta merda que a gente não lembra. Né? Ó, aí pega, graças a Deus, não assisti também. Aí por mim nem precisa falar. Eu lembro o que era. Era da luta do Gordon, não era?
Acho que sim.
É, que eu falei que foi pra prorrogação e era EBI. Ainda bem que eu não assisti.
Oi. É isso.
Faz o troféu piores eventos do ano, categoria pior regra, maior firula, pior nível técnico e o mais desorganizado. Caralho.
EBI ganha todos e faz chuim e vai na cabeça.
Está pronto, então, troféu piores. Vamos lá, ó. MVA 1, esse foi o Luiz Cordeiro. MVA 1 Santos. Fala, Rafa, pé, feliz ano novo e feliz Natal, valeu. Sobre a 50-50 que foi comentado, acho também que pontuar mais de uma vez na 50-50 poderia ser removido, porque já vi lutas que trava na 50-50 e parece uma gangorra. Um sobe, pega dois pontos, depois o outro sobe dois pontos e assim vai.
Peraí.
É isso daí, era só isso. Grande abraço.
Mas não muda nada, porque se fizer dois pontos, vai continuar empatado do mesmo jeito.
É.
Agora, se você raspa para cá dois, raspa para cá dois, não, aí não dá mais ponto, vai ficar 2-2. Raspa para cá vai dar 50-50. Então não vai mudar muita coisa.
Quase dá para fazer tantos cursos da Dilma que isso aí. É. Raspa para cá. Dilma, explica 50-50 pra gente aí. É, olha, veja bem, raspou pra cá 2, raspou pra lá 2, dá 22. E aí, raspou pra cá mais 2 e pra lá mais 2, não ganhou, ninguém perdeu, todo mundo perdeu.
Todo mundo perdeu, isso aí.
Borrachinho está aprendendo que o Valide não era tão mau empresário assim. O UFC não gosta de brasileiro porque, além de não falar inglês, não vende PPV.
Porra! Ele tá aprendendo que o
eu acho que ele tá se dando assim, muito melhor.
Ele tá se fudendo por causa do contrato que ele assinou do Valide.
É, eu acho que ele tá se dando muito melhor, inclusive. Muito lógico. Melhor. Inclusive, tá. Eu acho que de lá pra cá oficializou que caiu a luta dele, né? Ou a gente já tinha falado disso?
Já, eu tinha falado.
Já,
por isso que.
É, tá certo. Lupus Rex Regis. Essa é grande, hein? Puta, grande pra caralho. Inclusive, a última coisa que ele escreveu é: desculpa se a pergunta foi muito grande. Foi grande, fera. Foi bem grande. Mas eu me lembro do pé, abre parênteses, na época, o russo do cabelinho, se não me falha a memória, de faixa roxa, na Copa Alfa Barra, um desses campeonatos pequenos da época. Magrinho, de peso médio ou meio pesado, ganhando de todo mundo no peso no absoluto. Tudo bem. O cara era conhecido por ser sinistro. Um ou dois anos depois, lá estava ele lutando de marrom em uma outra edição desse campeonato, dando um sufoco no Carlão da Carson. Pesadíssimo. Minha pergunta é: eu sei que o pé não tomou aditivo nenhum, porque ele não estava sarado, ele tinha era engordado mesmo. Mas de uma maneira incrível, seu gás não aparentou ter sofrido nada e a sua força estava de acordo com o tamanho. Qual o tipo de preparação física que ele fez para se manter em forma? Condicionamento incrível, apesar de ganhar tanto peso em tão pouco tempo. Ou isso foi apenas incansáveis rounds de sparring sem descanso?
Isso aí.
Quero dar uma melhorada no meu condicionamento e uma dica do meu grande ídolo do jiu-jitsu seria bem apreciada. Desculpa se a pergunta foi muito grande. Não, a pergunta foi irada.
Não, esse cara sabe do que ele está falando. Poucas pessoas sabem disso aí. Eu lutei de médio na azul, aí fui para meio pesado, lutei meio pesado de roxa. Aí lutei pesado, mas eu era muito magro, eu era tipo desnutrido. Vou te mandar uma foto, não vai acreditar. Eu tinha 75 quilos com essa altura aqui.
Caralho, cara.
E aí eu comecei a treinar mais, comer mais, e o peso foi subindo mesmo. Então eu cheguei na preta, cheguei a lutar de super pesado. Meu primeiro campeonato de preto, daí depois eu fui pesadíssimo. Mas eu treinava muito, eu treinava muito, então eu tinha um gás bom mesmo, mas hoje, depois de muito tempo, eu vi o quanto teria sido importante se eu tivesse feito uma preparação física. Como hoje eu faço preparação física, eu acho que eu teria sido 10 vezes melhor se eu tivesse feito.
É muito foda, né? Porque eu sempre falo isso, daquela tua época lá e de antes, né? Os bravos eram bravos só, não era 100% atleta, né? O cara era.
O cara que mais se assemelhava a isso era o Shaolin, que era um cara que já fazia preparação física nessa época, que era profissional.
Uhum.
O resto era mesmo na.
Na brabeza mesmo.
Na brabeza mesmo. Treinava caraca, fazia um ferrinho, não era nada muito, manter a alimentação e tal.
Ah, irado.
Eu era mesmo só comendo mesmo, que aparecia, comia.
É, Henrique Ferreira, BJJ 5421. Falei sobre o caminho que Nick Rod achou para poder vencer, tanto que quase pegou o pé do Gordon também. Inclusive o Gordon acho que falou que ele quebrou o pé, né? O Nick acho que quebrou o pé dele, alguma coisa.
Eu fico muito, eu acompanho bem, pra ser sincero. Essa turma aí da internet eu acompanho.
Rodrigo Novilho, BJJ Black Belt. Mudou, hein?
Pois, só mesmo.
Ele diminuiu, né? Ele diminuiu de novo. São os melhores. Feliz Navidad, Rafita e professor Pé de Pano.
Feliz Navidad.
Ih, caralho, Ivan Lins agora fudeu.
Feliz Navidad.
Ainda meu pai tentou achar essa música, não conseguiu. mas a do John Lennon não falta. Nunca. Sabe qual que é que eu tô falando, né? So this is Christmas. Toca. vamos lá. Maria Eugênia Pinheira convida o Fábio Gurgel. Eu convido, né? Numa boa.
É. Será que ele vem? Também. Vou tratar ele super bem.
Será que ele vem?
Acho que não, mas.
Vou tentar. Eu prometo que eu vou mandar.
E tem isso também. Eu acho o Fábio Gurgel um ícone do esporte. Não concordo com muita coisa que ele fala, que ele faz. E também não sou obrigado a concordar, mas eu respeito ele.
Na entrevista, o Gordon explica que estrangulamento estava arrochado, estilo feijoada. Orelha, queixo, nariz, boca, cara. Eu não conhecia. Arrochado, estilo feijoada é bom. Conhecia essa, Pé?
Não.
Orelha, queixo, nariz e boca, boa. Mas ele segurou até o tempo acabar. Quando acabou, como ninguém mandava o Rod soltar e ele sentiu que ia machucar, ele avisa para o cara soltar, dando os tapinhos ali. Ponto final. Foi isso. Perfeito. Aí o Kimp 7276 falando da parada do Ralph ainda, que mesmo se o Ralph desse 3 tiros no cara, os caras iam passar o pano.
Caralho. Não é já viu que ele... E não tem raiva do Ralph, né?
Não. Esse é outro
cara. Não. Jamais.
Não, eu... esse é outro cara, não é o mesmo cara.
É outro cara também?
É outro cara.
Então a gente passa pano mesmo. Pronto.
É isso? Cara, exatamente. Foda-se.
Passei isso.
Eu não consigo. Um cara uma vez virou pra mim e disse assim: era alguma coisa do Renzo. O cara falou: fica aí passando pano pro Renzo. Eu falei: meu irmão, passa o pano pro Rezo pra caralho. Você não passa porque você não conhece o Rezo. Se você conhecesse o Rezo, você ia passar o pano
pra ele também. Isso que eu tô falando. Caralho. Nesse caso do Rafa, a minha opinião é muito, muito merda.
Exatamente.
Eu já parto do princípio.
Exatamente.
Que eu gosto dele pra caralho. Exatamente. Eu vou defender ele mesmo. Eu vou aqui fingir que eu não sou. Vou dar uma floreada. pra minha opinião, dá uma melhorada. Mas
a opinião é extremamente imparcial. Foda-se.
Exatamente.
Imparcial não, parcial, né?
Parcial, super parcial.
Parcial. Faltou alguma coisa, Pé?
Não, acho que já.
Já fizemos, né? Você tinha uma lista que vocês podem vender, não tinha?
Eu tô trabalhando nela, tô no quarto nome já.
Tá mesmo?
Caralho. Tá difícil achar o último nome, mas eu tô.
Tometa tá até
arrepiado. Pode falar pra ele. Na próxima vai sair. Hoje eu fiquei pensando. Só que eu não posso jogar assim um nome só por jogo.
Não.
Eu tenho que ter baseado em algum pensamento. Cada nome.
Quebra
que
a regra
não
e põe
o posso voz. Botar. Não posso botar.
Quebra a regra.
Não, cara.
Tá bom.
Não posso.
O Roger,
ao meu ver, ele é o concurso. Ele não pode nem estar na lista de ninguém. Ele está em outro papel. Minha opinião.
Segundo lugar, você colocaria o Bochecha? Que eu vou falar com ele amanhã?
Não tem como não colocar. Marco, não vem pegar minha lista, não. Deixa minha lista.
Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, não, eu não tava falando da sua lista. Tô dizendo dessa lista ao concurso.
Tá bem, tá bem.
É, né? É. Você tem alguma pergunta pro Chex pra fazer amanhã? Eu falo pra ele que foi.
Pergunta pra ele. O Pé de Pano perguntou quando vocês lutaram o quão tava apertado aquele estrangulamento. Ele me falou já, mas pergunta.
Vou perguntar.
Ele já me
falou. Você já viu? Tá, não, eu ia falar uma besteira agora, eu ia falar da luta dele com o Roger, mas foi a sua luta com o Roger que eu fiz o Roger fazer uma pegadinha, lembra? Não foi o Buchecha. Mas beleza. Aliás, quem quiser a luta do Roger com o Buchecha, tem um podcast perdido que eu fiz com o Roger aí no MMA hoje, que ele faz o breakdown da luta todinha. Legal pra caralho. Legal pra caralho assistir com ele. É, 59 minutos, 43 segundos. Vamos esperar mais 15 segundos. A hora que der uma hora, a gente vai acabar. Sem falar tchau.
A gente ficou estoura o champanhe.
9 segundos, 8, pé, 7, 6. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado. 2, 1. Tchau.
Valeu.
Ih, caralho, não sei desligar. Agora foi.